presidente Lula assinou hoje um decreto que cria o Parque Nacional da Serra de Teixeira. Será o primeiro aqui da Paraíba. O governador João Azevedo, inclusive, esteve presente à solenidade que aconteceu em Brasília.
Essa criação de um Parque Nacional na Paraíba, como o primeiro Parque Nacional a ser criado na Paraíba, permitirá que a gente possa desenvolver ações de proteção naquela área, em associação, evidentemente, com o ICMBio, que vai fazer um trabalho de proteção, resgate, utilização.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi criado pelo governo federal o Parque Nacional da Serra do Teixeira, no sertão da Paraíba. O objetivo é proteger uma área de mais de 60 mil hectares, onde estão várias espécies da fauna e flora do bioma Caatinga, proteger sítios geográficos e nascentes de rios. Para detalhar mais a importância da medida, a gente conversa com o Thiago Silva, que é gerente executivo das áreas protegidas e biodiversidade da SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado. Quem também participa desse papo é o especialista em Caatinga, professor Bartolomeu Israel, do Departamento de Geografia da UFPB. Vamos juntos saber mais sobre a necessidade de valorizar o nascimento desse Parque Nacional aqui na Paraíba.
Papo Político com Laerte Cerqueira.
Thiago, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político, e eu começo perguntando o seguinte: o que é que significa esse decreto que cria o Parque Nacional da Serra do Teixeira no sertão do estado, administrativamente?
Bem, Laerte, eu acho que inicialmente a gente tem um entendimento assim da importância dessa criação.
É, né? Porque foi inclusive anunciado com festa, né?
Isso.
Explica pra gente essa festa. Os ambientalistas ficaram em festa, os estudiosos na área ficaram em festa, os especialistas em Caatinga também. Sim. Então explica pra gente o porquê dessa comemoração e transformação em Parque Nacional.
Pelo próprio nome Parque Nacional, a gente vê o tamanho da relevância. Então, quando o governo federal cria um Parque Nacional, ele tá indicando que aquela área, aquele espaço de biodiversidade, aquela paisagem natural, ela tem uma relevância para a nação, né? Então, assim, é um reconhecimento, podemos dizer assim, que aquela área tem valores de importância para a conservação do bioma no âmbito federal. Então, se a gente perde aquele espaço, não é só a Paraíba que perde, é o país. Então, perde em que sentido? Se a gente perde, por exemplo, as onças pardas que tem lá, é o patrimônio genético da espécie que vive no país que se perde. Se perdemos as cachoeiras associadas à Serra de Teixeira.
As nascentes.
As nascentes.
São quantas?
São 70, são 70 nascentes.
70 nascentes.
70 nascentes que formam o quê? Formam o rio Piranhas-Açu. O rio Piranhas-Açu abastece a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Inclusive a economia, a agricultura do Rio Grande do Norte, aquele Vale do Açu. Então, você percebe que a gente vai perdendo recursos naturais, recursos da biodiversidade, do patrimônio genético, que estão associados a mais do que um estado, mas sim ao território brasileiro. Então, esse acho que é o grande significado de ser um parque nacional. É dizer, olha, esse espaço, ele tem uma relevância para a nação. Por isso, nós estamos decretando ele como um parque nacional.
Beleza. Vamos lá agora para as questões mais objetivas de números, de tamanho,
certo,
e de espécies.
Uhum.
Conta pra gente.
Olha, o decreto trouxe 61.158 hectares.
Significa, assim, a grosso modo, significa mais de 61 mil campos de futebol, né? Se a gente contar
isso,
que um campo de futebol tem um hectare, quase
isso,
um hectare.
Isso, é. E além disso, você pode também considerar que, acho que é uma visualizar bem, é maior do que o município de Campina Grande.
O município inteiro, né?
Não só a cidade, município. Então, é uma área significativa. Para você ter ideia, nós temos no Nordeste 21 parques nacionais, entre Mata Atlântica e Caatinga. Na Caatinga são 11. O Parque Nacional agora é o 12º. Desses 11, nós temos 5 grandes parques que ultrapassam os 50 mil hectares. O Parque Nacional da Serra do Teixeira chega para ser o 6º. Os outros demais parques são bem menores, porque são pontos mais importantes, mas são pequenininhos.
Específicos, né?
É, como tipo Furnas Feias, no Rio Grande do Norte, é para proteger umas cavernas.
Okay.
É 8 mil hectares, mais ou menos. Agora, o interessante é o seguinte: dos 6 parques hoje existentes, contando com Teixeira, nós temos Bahia, Pernambuco e Piauí como os estados que possuem esses parques, grandes parques. Bahia e Piauí são imensos.
Gigantes.
São gigantes, estados gigantes. Então, proporcionalmente, é um território muito menor protegido. Pernambuco, que é quase duas vezes maior do que a Paraíba, tem o Parque Nacional do Catimbau, tem 62 mil hectares. Ou seja, a Paraíba, proporcionalmente, protegeu muito mais território. É tanto que o parque chega a ser superior a 1% do nosso território. Isso assim, voltando à questão da relevância, é dizer, a Paraíba está reservando mais de 1% do seu território, que é pequeno, né, que é um estado pequeno, para a conservação da biodiversidade e da paisagem natural de todo o país. A gente entrega para o país, para a nação, para toda a sociedade brasileira, uma fatia muito relevante do seu território. É um compromisso muito grande, né, que a gente traz. Por isso essa festa, essa percepção de que a sociedade paraibana uniu forças desde o começo do seu projeto, né, da proposta de criação e efetivado agora com esse decreto, que aí também passa pelas questões de articulação política que houve, né? Então toda a sociedade, desde o cidadão pesquisador, do cidadão comum que mora lá na região e é um ambientalista, passando pelos professores das universidades envolvidas, das ONGs, até o governo do estado da Paraíba, que articulou junto também do governo federal para a criação, é todo mundo, sabe, fez assim, ó, nós queremos esse parque. Nós queremos contribuir com uma parte do nosso território para a proteção do meio ambiente.
Ah, só para lembrar o nosso ouvinte que a gente tem registros institucionais do governo do estado que as tratativas começaram lá para 2015,
sim.
Passou para 2017. Começou antes, mas começou, eu estou falando de registros no site do governo do estado. Sim, assim, sim, a gente encontra a partir de 2015. Sim. E havia um movimento, inclusive, de quem queria proteger aquela área. Falando sobre biodiversidade, falando sobre fauna e flora, todo mundo pergunta, que animais tem lá, que espécies vegetais tem lá? Você podia responder
claro,
isso para a gente,
claro, claro.
Para a população mais simples entender o que é que se quer proteger ali?
Uhum. Veja só, nós realizamos o estudo, né? No ano de 2009, foi consolidado esse estudo. Inclusive, eu fazia parte estava naquela cena, eu era estudante de mestrado na época, meu orientador estava envolvido fazendo levantamentos faunísticos e tudo
mais.
Bom
lembrar que é isso que eu queria dizer. Antes da articulação política propriamente dita, já tinha um grupo lá trabalhando,
sim,
tentando entender o que era aquela região.
Sim,
e
sim.
Só depois de uma avaliação sobre a importância dela, a política entrou para dizer, olha, a gente precisa de fato institucionalizar, oficializar isso.
Isso,
né?
isso. Porque assim, o processo de criação ele começa muito assim. Ele nasce, muitas vezes, numa motivação social local. Isso bem comum acontecer nas unidades de conservação Brasil afora. Essa vontade local busca as universidades absorvem essa solicitação,
uhum,
né, constrói as pesquisas e, em paralelo, já começa a dialogar com os órgãos de gestão ambiental pública, como, no caso, atual agora SEMAS, mas muitos anos aqui na gente, nosso órgão vinculado, que era a SUDEMA.
SEMAS, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para o nosso ouvinte aí entender.
Isso mesmo, né? Então, essas articulações começam lá na base, com as ONGs, com a sociedade civil organizada, passa pelas universidades que ajudam com a sua obrigação legal de produzir pesquisa, né? Então, gera a robustez dos dados científicos e a gestão pública materializa aquilo como articulação técnica-política. Uhum. Eu até gosto de chamar mais técnico-política do que só política, porque nas SEMAS e na SUDEMA existem muito técnicos que conseguem transformar, né, aquela informação 100% científica numa informação mais acessível para a administração pública.
Quais animais? Quais animais, vegetais?
Nós temos 200...
Da onça parda.
Da onça parda, né? Nós temos a população de onça parda. Nós temos relevantes registros de aves, mais de 100 espécies de aves. Temos mamíferos e temos répteis. E talvez os répteis, nesse local, é o que mais nos chama a atenção, que é o jacaré do papo amarelo, né? Que é até tão comum aqui no litoral, na Mata Atlântica. E a gente conhece muito pelo Pantanal, né? Mas o jacaré do papo amarelo, ele ocorre também no semiárido.
E nesse caso significa o jacaré do papo amarelo na Caatinga.
Na Caatinga, né? Então, assim, nós temos três estados com registros. Piauí, Ceará e Paraíba. Paraíba, o único registro de jacaré do papo amarelo é na Serra do Teixeira. Numas lagoas que se formam na...
Por conta da quantidade de nascentes?
Possivelmente, pelas formações que os tanques que se formam, né? Porque o que acontece? A Serra do Teixeira, ela, além de ser a Serra do Teixeira, ela é um complexo geológico chamado Serra dos Cariris Velhos, que começa lá na região da Borborema, ali onde fica São João do Tigre, mais ou menos aquela região ali, o extremo sul da Paraíba, né? Permeia todo o extremo sul do nosso estado. Ela forma, na verdade, o formato do estado, né? Aquele pezinho que nós temos e o rostinho, né? Eu chamo o rostinho da Paraíba ali. Tudo aquilo ali é a Serra dos Cariris Velhos. E a Serra dos Cariris Velhos acaba no Ceará. Ele entra no Ceará.
Então meio que atravessa, né?
É, ela atravessa, ela vai-se embora, assim, sabe? Então, ela entra no Ceará. Então, os animais, eles usam isso como corredores. Então, agora eu vou falar lá de paleontologia. Vou lá pro passado mesmo, né? Bem passado. Essas populações, elas saíram de regiões mais úmidas. Então, a gente pode falar de ambientes mais úmidos que existiam, né? Jacarés são pré-históricos. Estavam aqui muito antes da gente. Né? Então, com as mudanças da biogeografia, né, com as mudanças climáticas que ocorreram naturalmente, né, o semiárido ficando mais árido do que antes, algumas populações ficaram ilhadas, vamos chamar assim, né, dentro de um contexto muito maior. Né? Então, as populações de jacarés de papo amarelo do semiárido ficaram, algumas no Piauí, associadas a essas áreas mais pantanosas, mais encharcadas, como por exemplo ali Souza. Imagina aquele ambiente de Souza, né? Então, que é um pouco mais encharcado, assim. Então, e como o jacaré, ele consegue andar muito, é um bicho que não, a gente acha que ele não anda, fica só dentro da água, não, mas o jacaré, ele, na hora que ele precisa, ele se levanta e vai.
E vai, né?
Vai. Então, possivelmente, essas populações perambulavam pela matriz de paisagem e ficaram por ali, né? Ficaram por ali, viram um ambiente satisfatório e ficaram. Aí chegam os seres humanos, índios, né? Depois os portugueses e tal, e as populações
continuam
lá. As populações, vamos dizer assim, as populações mais susceptíveis à alteração já foram, mas aquela ficou lá. Só o jacaré, se é a única população de jacaré do Papa Amarelo, a gente já tinha uma grande relevância para aquilo ali se tornar uma unidade de conservação.
Com relação às espécies vegetais,
Nós temos uma 17%, 17,5% da caatinga representada naquele espaço. Então, e uma das coisas interessantes é a formação da caatinga de lá. Lá ainda existe uma caatinga florestal, né? Semelhante a uma outra área que a gente está em passos de criação de um parque estadual, né? Que é a Serra da Santa Catarina, que fica um pouco mais a oeste. São os dois únicos lugares da Paraíba que ainda sobrou floresta de caatinga.
E a gente conversou com o professor Bartolomeu Israel, do Departamento de Geografia da UFPB. Ele é especialista em caatinga e falou sobre a importância da criação do Parque Nacional para a preservação de espécies e para a economia sustentável da região.
A criação do Parque Nacional da Serra de Teixeira é de extrema importância, não só para a Paraíba, como também para todo o bioma da caatinga, né? São mais de 60 mil hectares, engloba vários municípios, engloba desde caatinga típica como zonas de transição, uma caatinga bem preservada, diga-se de passagem, né, uma caatinga do tipo florestal, zonas de transição e também um brejo de altitude, que fica exatamente no Pico do Jabre, né, do ponto mais elevado da Paraíba e o segundo ponto mais elevado de toda a região Nordeste. Esse Parque Nacional, conforme eu já disse, ele tem uma diversidade de ambientes muito grande, fantástica, e também animais e plantas endêmicos, que só são encontrados aí. Por exemplo, agora mesmo, em 2016, foi descoberta uma espécie de jararaca, uma subespécie de jararaca que só existe aí no Pico do Jabre, sem contar a flora também, que é extremamente importante, né? É também o lar de diversas nascentes de rios, que correm tanto para Paraíba como também para Pernambuco. Então, é uma zona extremamente importante. A criação desse parque, que já era uma coisa pleiteada há alguns anos, né, finalmente vai sair do papel, né? E, assim, é um presente enorme, né, que todos os paraibanos e toda a caatinga tem que festejar muito, né? Isso também alavanca a própria economia local. Por exemplo, no que diz respeito às atividades diretas e indiretas ligadas ao ecoturismo, né? criando-se, consequentemente, uma possibilidade gigante de desenvolvimento local baseado em uso sustentável dessas terras que estão no entorno do Parque Nacional. Então, todos saem beneficiados, né? Então, a gente tem que bater palmas para esse momento único. É o primeiro parque nacional existente na Paraíba, né? E um dos mais importantes, né? Já nasce como um dos mais importantes dentro de todo o bioma da Caatinga.
Esse é o professor Bartolomeu Israel, do Departamento de Geografia da UFPB, especialista em Caatinga. E a gente continua aqui no nosso papo político com o Thiago Silva, que é gerente executivo de áreas protegidas e biodiversidade do governo do estado, da Secretaria de Meio Ambiente. Thiago,
a transformação em um parque nacional também é um sinal importante para evitar a desertificação dessas regiões?
Nossa, demais, porque aquilo ali é um sumidouro de carbono, né? A gente imagina, nós temos ainda áreas de floresta lá, floresta de Caatinga. Então, imagina o quanto de carbono já foi fixado, já foi sequestrado no tempo. É. E imagina se aquele, a gente desmatasse aquilo, permitisse o desmatamento, né? Hoje a gente está, hoje nessa última década, né, a gente tá, todo mundo tá se direcionando para o carbono. E, além do carbono sequestrado, né, aquele que foi solto pelas indústrias e etc., e a gente tem que sequestrar, né, tem que fixar em plantas, né, as plantas, a parte da fotossíntese e produção de folhas e de caules, guarda o carbono nelas, né? Mas a gente agora também está com os olhos para o carbono que já foi sequestrado no passado e que, se porventura a gente desmatar, ele vai voltar.
Volta, né?
Ele volta, porque o ciclo é fechado no planeta, né? Então, uma indústria que solta carbono, ela está adicionando. E uma floresta que é desmatada, solta mais.
Acaba adicionando
mais. Então, só por ele existir, ela já é relevante demais para a desertificação. Agora, para reduzir a desertificação, ela é melhor ainda. Por quê? Porque lá nós vamos ter um patrimônio genético da Caatinga muito grande, que pode ser usado para os reflorestamentos, que é o nosso grande problema hoje, reflorestar. A gente está discutindo, muitas, já assim, existe o reflorestamento propriamente dito, de plantar as árvores, mas tem uma coisa que a gente tem que estar discutindo, que já está acontecendo, é a diversificação das mudas. Porque a gente já está tendo problema de planta albina. Porque a gente só usa a árvore... vamos fazer uma alusão aqui. Vamos dizer que tem um pau-brasil aqui na TV Cabo Branco, né? E aí eu só estou tirando semente do pau-brasil da TV Cabo Branco. E todo meu reflorestamento está sendo feito só com essa matriz. O que acontece
não
é que
não tem diversidade.
Então, os parques nacionais, eles guardam essa diversidade.
Para, inclusive, distribuir para outros ambientes.
Isso.
Thiago, vamos falar de administração agora.
Sim.
Para a gente entender rapidamente. Significa, obviamente, que é o governo federal que vai administrar. Qual é o papel do Estado nesse sentido? Qual é o papel do ICMBio? Qual é o papel da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade? Qual é o papel aí desses órgãos da administração pública?
Certo. Antes de te responder isso, eu vou te falar do que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É uma lei federal, né, que criou uma integração entre as gestões federal, estadual e municipal. Então, todo mundo, todas as três entidades, todos os três entes federativos, quer dizer, são corresponsáveis de alguma maneira para que o sistema funcione bem. Então, quando se cria um parque nacional, o cuidado com a região, com o território, é do ICMBio, né? Do Instituto de Comendas. Então, garantir que não haja desmatamentos internos, que não haja caça, estimular a pesquisa científica, propriamente dita, autorizando que o pesquisador vá lá, construir os programas de visitação, tudo isso fica a cargo do governo federal, através do ICMBio, né? Só que existe uma coisa maior, porque a unidade de conservação, ela não é só o território dela, os 61.158 hectares. Ela tem, logo de cara, ela tem uma coisa chamada zona de amortecimento, que é uma região abstrata, né? Assim, ela não é de posse de domínio público, mas ela é abstrata, são 3 quilômetros mais ou menos, às vezes adicionado um pouco mais, um pouco menos, dependendo da realidade local, que ficam sobre uma gestão de impacto, para reduzir os impactos na unidade. essa gestão da zona de amortecimento, ela só acontece de forma integrada.
É um muro abstrato.
É um muro abstrato. Vamos
evitar...
Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que lá no Parque Nacional eu tenha um empreendimento de mineração fora da unidade. Essa mineração ela até pode acontecer, mas ela vai acontecer dentro de um regramento maior do que o já existente. Né? Por quê? Porque ela está dentro da zona de amortecimento da unidade. Ou, por exemplo, vou sair um pouco daqui e vou aqui mais para o litoral. Cana-de-açúcar, por exemplo. Pode ter cana-de-açúcar, mas vai ter que ter um regramento de como plantar, de como colher, de como proceder os cortes. Então, esse regramento, muitas vezes, não está na alçada do ICMBio, vai estar na alçada do poder estadual. Mas o diálogo entre os dois entes é necessário para que se estabeleça o modelo. Então, de cara, na prática, na gestão do dia a dia, isso já é uma integração que existe. A outra grande necessidade de integração é as políticas públicas que se devem acontecer. A gente tem agora na SEMAS, a gente está levando um novo conceito de unidade de conservação, de gestão de unidade de conservação, que a gente está compartilhando com o nosso órgão vinculado à SUDEMA, que é ver as pessoas, a sociedade do entorno, não como agentes impactantes, mas como agentes de inclusão e agentes que contribuem com a conservação.
Eles podem colaborar.
Eles podem colaborar. Então,
mas é preciso uma mudança de consciência,
demais,
aí, de cultura, né?
Demais,
não é simples,
demais. Não
acontece de um dia para a noite.
Isso. Então, para isso nós precisamos envolver não só as SEMAS, mas também, por exemplo, a EMPAE, porque normalmente são as comunidades rurais, então a gente precisa de um diálogo com a EMPAE. EMPAE, como é que a gente pode tornar essa, por exemplo, essa atividade pecuária ou atividade agrícola mais sustentável, né? Como é que a gente pode estimular essas pessoas a manter mais floresta para se agregar ao parque, para realmente ser essa zona de tensão. Estimular o turismo de base local.
Né? Sustentável, né?
Sustentável.
Com cuidados, né?
Então, por exemplo, as pousadas, a produção de alimentos que vão ser fornecidos em pousadas ou em restaurantes que devem estar associados ao turismo local.
Tiago, não é um trabalho simples, né?
Não.
De mudança de
não.
comportamento
de muito,
e
muito.
Vai durar. É preciso uma continuidade, inclusive.
Nossa, anos.
Como é que ficam as comunidades rurais? Como é que ficam, por exemplo, quem está dentro do parque? Como é que fica aquele agricultor familiar que tem uma casa que agora está dentro de um parque ou aquele fazendeiro que tem
Sim.
uma área maior? O que é que vai ser feito com relação a eles?
Pronto. A primeira coisa... que essa pergunta foi ótima, porque é a que talvez gere mais dúvida.
Gera dúvida polêmica.
É, polêmica, inclusive. Né? Então, a primeira coisa, o parque, ele não inseriu na sua poligonal, né, no seu perímetro, no seu desenho do parque, propriedades de agricultores familiares. Assentamentos foram excluídos dessa porção. O que sobrou foi os grandes latifúndios, né, que existe na região, e os médios latifúndios. Né? Então, eu não vou ser, não vou saber dizer ao certo se houve uma pequena propriedade, aí vamos dizer uma pequena propriedade de 50, 60 hectares, que é o normal para aquela região, né? A gente não pode pensar na pequena propriedade, um sítiozinho de 2 hectares, de 3 hectares que tem aqui no litoral, no semiárido essas áreas se expandem para...
São maiores.
São bem maiores. Né? O módulo rural, por exemplo, do Curimataú é 35 hectares. Né? Então, mas todas as pequenas propriedades foram retiradas do desenho. Sobraram as grandes propriedades. Essas grandes propriedades, elas naturalmente já estão em um processo de baixo uso. Já estão num processo de baixo uso, porque se estivessem em uso intensivo, as florestas não existiam. É diretamente proporcional isso aí. Então eles têm pouco uso e tem muita mata porque tem pouco uso. Essas pessoas vão ser indenizadas.
É a chamada desapropriação.
Desapropriação,
mesmo.
Então, existe um processo, está dentro da Lei Federal 9.985 de 2000, o SNUC.
Né? Quem faz isso é o governo federal.
É o governo federal, já que é um parque nacional. Né? Ah. Se fosse um parque estadual, era obrigação do Estado. Mas, no caso, é a União.
Você já tem números de impacto aí de pessoas, de fazendeiros ou de latifundiários?
Não, não, porque é um processo que acontece a partir da criação.
Entendi.
Né? Então, No ato da criação, se começa a realizar os procedimentos de chamamento, é o plano de desapropriação de unidade de conservação.
Não é ao contrário, né?
Não. Por quê? Porque você precisa do ato do decreto, ele é o marco legal, ele é o fato gerador desse processo. Eu não posso desapropriar algo que não é público.
Não é público, né? Tiago, que outro ponto você destacaria para a gente concluir nosso papo? A gente vai, obviamente, em outro momento discutir isso, quando tiver mais efetivo, quando a gente vê, de fato, ações na mudança cultural, inclusive, das pessoas da região. Mas que destaque você daria a esse momento agora do anúncio da criação desse Parque Nacional, o primeiro Parque Nacional daqui da Paraíba?
Olha, eu posso talvez dizer que esse é um grande momento da Paraíba por se inserir nos estados, entre os estados que agora tem parque nacional. Nós tínhamos, em todos os estados, só existiam dois estados que ainda não possuíam, Paraíba e Alagoas. Então, esse é um momento muito especial, porque a gente consegue energizar, animar o processo de conservação. É tanto que existe um projeto paralelo, né, já aí do estado, de criação do Parque Estadual Serra de Santa Catarina, que não é tão grande, né, mas também não é tão pequeno, né, a gente está aí na casa dos 4 mil hectares, é próximo da Serra do Teixeira, conserva mais uns tantos recursos e patrimônio genéticos, né, inclusive o único local onde tem urubu-rei na Paraíba, sabe aquele urubu, o grandão, é o condor brasileiro, né? Então, nós temos agora efetivamente grandes áreas de conservação. Essas áreas vão trazer consequências positivas das mais diversas. A gente vai conseguir desenvolver novas pesquisas. Essas pesquisas vão trazer mais informações, não só para a conservação, mas também para o nosso uso, né? Eu não vou lembrar agora a professora que desenvolve essas pesquisas, mas aqui na UFPB tem uma professora dos antigos laboratórios de tropicais de farmacologia do LTF, agora acho que Centro de Biomédico da UFPB, que por muitos anos usou as espécies da flora do Pico do Jabre, né, nas suas pesquisas para produção de fármacos, para produção de remédios. Então, é histórico, né, o uso da flora da Caatinga para fármacos. Então, a proteção que esse parque vai dar é a garantia de que essas pesquisas continuarão, né? Esse é talvez um grande ponto. O ponto do ecoturismo, a gente traz agora uma possibilidade de uma rota, que a gente está chamando da Rota Turística da Ciência. Por quê? Nós temos hoje muito bem estabelecido a Rota Sol e Mar, mas sempre foi um grande problema para a cadeia, para o trade turístico, foi levar as pessoas para além do sol e mar. Por quê? Olha, eu viajo daqui para Sousa, visito o Vale dos Dinossauros, que é uma outra unidade de conservação, né, um monumento natural, mas ele é pequenininho, então não tenho como andar 400 quilômetros para chegar lá e gastar 40 minutos naquele espaço. Né? Agora não, agora a gente tem um complexo de atrativos ecoturísticos que podem garantir o desenvolvimento local. Então você sai, visita Sousa, depois visita o Parque Nacional, se Deus quiser, futuramente o Parque Estadual, né, Serra da Santa Catarina. Então nós temos agora um ambiente ali naquela região que garante o ecoturismo. E o ecoturismo, acho que é o grande objetivo, né, o grande produto que o ecoturismo traz é a conscientização ambiental. Então quem conhece, conserva. Quem tem uma experiência real de meio ambiente, sai uma pessoa melhor.
E a comunidade de lá vai entender da importância disso, porque está atraindo, sim, inclusive, pessoas, sim, por causa da conservação.
Sim,
né?
Sim, sim, sim. E aí o ciclo se fecha.
Se fecha, né?
O ciclo virtuoso se fecha.
É isso. Tiago, muito obrigado pela conversa aqui no Papo Político sobre esse novo Parque Nacional, agora na Serra do Teixeira, aqui no sertão do estado. Pessoal, a gente se encontra em outro podcast. Fica com a gente nas principais plataformas de áudio, no site da CBN. Esse podcast tem a produção de Larissa Maia. Muito obrigado. Tchau, tchau.